Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Cumprimento especial aos peticionários, também aos representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sendo uma diligência conciliadora, portanto, diferente das audiências e audições que temos tido. Não há grelha de tempo, vamos tentar fazer isto de forma a que possamos chegar aqui a um consenso e avançar e resolver este conflito. Vou começar por dar a palavra aos peticionários. Esta petição é número 282 da 14ª Legislatura, dos Sindicatos de Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Primeiro peticionário, Secretário-Geral Rosa Teixeira Ribeiro, aqui também o advogado Dr. João Pedro Palma. Começar por lhe dar a palavra para esse enquadramento, que já temos aqui também na petição, mas que é importante. De seguida, daria a palavra à Direção-Geral de Administração, embaixador Jorge Lopes Mesquita, eventualmente à Diretora de Recursos Humanos, se entender intervir também. Depois passaria para os senhores deputados e, no final, o relator também. Tenha bondade.
Muito obrigada. O que nos levou a apresentar a petição à Assembleia tem a ver com uma situação que infelizmente tem sido recorrente nos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é a existência de trabalhadores sem proteção social. No caso que nos trouxe aqui relativamente e que originou, que está na origem desta petição, trata-se de uma trabalhadora que exerceu funções no Consulado-Geral de Portugal em Nova Iorque desde 2005 e que se aposentou aos 70 anos por ter atingido o limite de idade. Durante todo o seu tempo de serviço ao Estado português, porque assim um consulado-geral é uma extensão da administração pública portuguesa e a representação do Estado no estrangeiro, esta trabalhadora nunca foi objeto de inscrição em qualquer sistema de proteção social, seja ele estrangeiro, seja ele português. Como também, mas isto não é propriamente o que nos ocupa hoje, nunca foi, e é a única trabalhadora neste caso, que nunca foi contemplada com o subsídio que era pago aos trabalhadores nos Estados Unidos para suportar o seguro de saúde. Quer dizer, temos uma trabalhadora do Estado, 15 anos ao serviço do Estado português, que esteve de forma clandestina, digamos, a trabalhar. O que não era aceitável numa empresa de vão de escada em Portugal, a nosso ver, é muito menos aceitável quando estamos no âmbito de serviços do Estado no estrangeiro. Houve um processo em tribunal, felizmente o tribunal reconheceu e obrigou o Ministério a cumprir relativamente a 5 anos o que é considerado os anos não prescritos, não é? Porque o legislador, quando concebeu o sistema em matéria de proteção social, acho que nunca lhe passou pela cabeça que existissem serviços que obedecessem à administração pública central portuguesa e que não respeitassem, digamos, os termos constitucionais. E, portanto, o prazo de 5 anos percebe-se que em Portugal ninguém teria trabalhadores mais do que este período para resolver a situação. No caso dos serviços periféricos externos, estamos numa administração quase aparentemente paralela à administração pública portuguesa, já que temos outros procedimentos e outros países onde trabalhadores até estiveram muito mais anos. Mas em relação a esta trabalhadora, que é aquela nossa preocupação, é atingiu 70 anos em dezembro de 2020, nós estamos hoje em janeiro de 2025, o Ministério só regularizou 5 anos não prescritos, ocultando que a lei permite a regularização voluntária. E nós sempre pautamos que é necessário reconstituir toda a carreira contributiva de um trabalhador ao serviço do Estado. Mas nós do sindicato somos pragmáticos, no sentido que o que é que nos interessa? Interessa-nos defender os interesses dos associados. E esta trabalhadora, antes de começar as suas funções no Consulado-Geral em Nova Iorque, tinha tido um tempo de trabalho em Portugal em que também já tinha descontos para a Segurança Social portuguesa. E, atendendo a essa situação e existindo aquele período de garantia de 15 anos para abrir o direito, nós, em setembro de 2022, fizemos uma proposta pedindo que houvesse a regularização voluntária por parte do Ministério de mais 5 anos. Porquê? Os 5 anos já regularizados pelo Ministério, o tempo de serviço que constava no cadastro desta trabalhadora em termos de descontos para a Segurança Social, e estes 5 anos permitiam prefazer aquele período de 15 anos que abria, cá está, o direito a uma pensão mínima, seria a pensão mínima, não corresponderia, digamos, à reconstituição total do seu tempo de trabalho, mas pelo menos nós tínhamos a garantia que já havia um pagamento e que esta trabalhadora não se encontrava, digamos, despauperizada, como tem sido o caso desde que atingiu os 70 anos em dezembro de 2020. Portanto, fizemos a proposta ao Ministério, nunca tivemos resposta, portanto, fizemos a petição porque entendemos que este é o lugar certo para trazer as questões quando ainda por cima estão em causa direitos constitucionais e porque nos parece absolutamente absurdo que tenhamos um organismo central do Estado a não cumprir o que diz a Constituição. Portanto, eu não me vou alongar mais, será mais importante eventualmente responder a perguntas, mas é um bocadinho este o contexto em que se inscreve a nossa petição.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. No artigo, no número 2 do artigo 22 do exercício de direito de petição, existindo esta diligência conciliadora, quem presida a reunião, neste caso eu, convida a entidade em causa no sentido de poder corrigir ou reparar os efeitos e, portanto, o Sr. Embaixador, enfim, sendo Diretor-Geral da Administração e representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fará a intervenção neste âmbito e, portanto, convido a fazer a segunda intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária-Geral do SCCDE. Portanto, eu centrando-me na questão que nos traz aqui, posso dizer que, encontrando-se a atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros subordinada ao princípio da legalidade administrativa e constituindo as matérias de proteção social uma responsabilidade legal das entidades empregadoras que determinam a obrigatoriedade de inscrição dos trabalhadores nos regimes de proteção social e respectiva entrega de encargos e retenções, assume-se que a regularização das contribuições em matéria de proteção social recai sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A não inscrição da antiga trabalhadora ou da ex-trabalhadora Germana Parra na Segurança Social Portuguesa constitui uma distorção que reconhecemos, à semelhança de outras situações que têm sido identificadas pelos serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que têm vindo a ser gradualmente assinaladas e, na medida do possível, corrigidas. Tendo presente que estas situações não foram identificadas e resolvidas em tempo útil. O tempo útil, por vezes, é um tempo bastante dilatado e, por definição, passado. E é esta situação que nos faz chegar a uma tentativa de conciliação aqui, que agradecemos. Constata-se que a trabalhadora tem em falta o registro de 5 anos de contribuições junto do regime da Segurança Social Portuguesa, que a impedem de ter acesso a uma pensão de velhice, colocando-a numa situação de vida que não dignifica o Estado, e mais concretamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que urge corrigir. Neste sentido, é propósito nosso, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cumprir com o estipulado no Código dos Regimes Contributivos do Sistema de Previdência, do Sistema Previdencial de Segurança Social, observando igualmente o cumprimento das boas regras definidas no regime da administração financeira do Estado, e promover as diligências necessárias para a regularização dos 5 anos de contribuições em falta, que conferirão o direito à aquisição de uma pensão de velhice à antiga trabalhadora Germana Panarra. Tenho dito, não é?
Muito obrigado, Sr. Embaixador, não sendo essa a minha função, mas não deixando de ser também deputado, fico satisfeito com a sua intervenção e podemos ter aqui um caminho para a resolução deste conflito, que no fundo é o objeto desta diligência conciliadora. Dou agora a palavra aos partidos. Deputado João Paulo Rebelo.
Agradecendo, Sr. Presidente, e cumprimentando naturalmente todos os presentes, o Sr. Embaixador não se importa, eu sinceramente perdi este último minuto, que acho que é bastante relevante, da sua intervenção, peço desculpa. Perdi, isto é, não tenho a certeza se eu interpretei...
Pronto, antes de dar a palavra ao Sr. Embaixador, já que interpelou diretamente o Sr. Embaixador, era isso que eu ia dizer. Agora os deputados têm a oportunidade de poder questionar tanto o sindicato como o Ministério e, portanto, vamos fazer isto em diálogo, já que estamos só em mesa coordenadores. Portanto, o Sr. Embaixador tem a bondade.
Eu posso ler. É propósito do Ministério dos Negócios Estrangeiros cumprir com o estipulado no Código dos Regimes Contributivos do Sistema de Providencial de Segurança Social, observando igualmente o cumprimento das boas regras definidas no regime da administração financeira do Estado, e promover as diligências necessárias para a regularização dos 5 anos de contribuições em falta, que conferirão o direito à atribuição de uma pensão de velhice à ex-trabalhadora ou à antiga trabalhadora Germana Panarra.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Era, enfim, tinha ficado, de facto, com a impressão que tinha ouvido bem. Agora, o que me parece é que esta nossa reunião, se calhar agora já se encontra esvaziada, não obstante, querer só deixar uma nota. É que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao que sabemos, o caso da Sra. Germana Panarra não será o único. E, portanto, haverá mais funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta situação e, portanto, depreendemos, ou aliás, questiono se podemos depreender que, evidentemente, a resolução deste caso, que aparentemente já traz como solucionado, não é? Se, evidentemente, vai encontrar paralelo em outros casos que sejam, digamos, análogos, como é evidente e nos parece justo e, portanto... Partindo desse princípio, o Partido Socialista não terá muito mais aqui não intervirá muito mais nesta reunião, a que agradecemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Manuel Magno, chega.
Muito obrigado, Presidente. Muito boa tarde aos senhores, peticionários e representantes do MNE. A gente saúda e vê com bons olhos esta disponibilidade do Ministério, do Estado como um todo, em resolver esta situação e talvez outras, como disse o colega deputado. Mas a minha pergunta é muito simples, além desta saudação, repito, que se vê com bons olhos. Tendo em conta que isto se arrasta desde 2021, se não me falha a memória, temos algum prazo, embaixador, para esse tipo de coisa, para resolver isso? Uma vez que o Estado concorda com isto, quando é que se resolve isto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Embaixador. Já de seguida, ou podemos... Não, como houve diálogo entre o deputado João Paulo Rebelo e o Sr. Embaixador, achei, e não havendo grelha de tempos, achei que podíamos fazer assim, mas sem prejuízo de outra forma. Os deputados são soberanos. Então, Sr. Deputada Paula Santos. Certo, Sr. Deputada Paula Santos, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu também não vou demorar muito tempo. Queria cumprimentar a todos. Esta questão da proteção social dos trabalhadores dos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou neste caso, a falta de proteção social de um conjunto de trabalhadores, é de facto um elemento de preocupação e que é uma obrigação por parte, neste caso, do Estado, do Governo, assegurar a proteção social destes trabalhadores. E a primeira questão é, de facto, com perplexidade que se vê que há trabalhadores que não têm. E como é que se justifica que haja trabalhadores que, em pleno século XXI, que são trabalhadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que não têm esta proteção social? E a segunda questão é a questão óbvia, não é? Que é quando é que se vão resolver estes problemas, porque foi aqui reconhecido o direito dos trabalhadores, bom, mas isso está na lei, de facto, é uma obrigação. A questão é qual é que é o calendário para a resolução destes problemas e da regularização de toda a carreira contributiva, porque esta é uma questão de facto principal. Os trabalhadores estiveram lá, desempenharam com as suas funções e, portanto, é justo que tenham de facto a sua carreira contributiva na Segurança Social devidamente regularizada, porque quer a reforma, quer os outros direitos de proteção social, são de facto um direito. E, portanto, esta era a questão que gostaria de colocar. Como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, como, quando, o calendário para resolver o problema deste conjunto de trabalhadores?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sr. Embaixador.
Sim, muito obrigado. Eu, portanto, a primeira questão prende-se diretamente com, enfim, com a questão que nos traz aqui, conjuntamente com o STCD, que é uma tentativa de conciliação sobre a situação da trabalhadora Germana Panarra. E aí, portanto, o nosso propósito, e portanto, eu estou mandatado para tal, vindo aqui, portanto, é executar este compromisso com toda a brevidade possível, como também acontece noutras situações, por definição, no cumprimento de sentenças que transitam em tribunal e que o Ministério tem aplicado, mas neste caso é um ato administrativo e que nós daremos concretização num prazo que seja, enfim, que seja o mais breve possível dentro dos procedimentos de administração, enfim, habituais, porque depois temos que concretizar também com a Segurança Social esta operação. Agora, em relação à questão mais ampla que a senhora deputada Paula Santos colocou, eu penso que nós estamos cientes, mas eu aqui acho que posso assumir, que é legítimo assumir, pelo menos ao nível dos serviços, porque estou aqui como responsável dos serviços, e há aqui uma discussão política que eu assumo que transcende um diretor-geral, se me permitem, mas há uma complexidade própria que acho que em sede parlamento é útil, e é útil relembrar sempre isso. Eu falo como diplomata de carreira, não só como diretor-geral, mas nós temos uma rede diplomática, um conjunto muito extenso de postos de países do mundo. Temos uma rede diplomática em países como o Zimbábue, a Austrália. Portanto, em que mesmo as regras e os parâmetros do espaço económico europeu e da União Europeia não são prevalecentes em muitas destas situações. Enfim, aqui não cabe a mim pronunciar-me sobre o SCCDE, mas acho que o SCCDE também tem essa visão, porque é constituído por funcionários dos serviços periféricos externos e, por definição, também tem essa percepção. O esforço de regularização ao nível dos serviços, e ao nível, tudo o que é a nível administrativo, e a nível administrativo no bom sentido, não é? No sentido de integração e de melhorar a situação das pessoas, assumimos zelosamente. Agora, é uma situação que é difícil identificar, mas que tem havido uma evolução, porque o corpo dos funcionários, o que hoje é os funcionários PSE, ou SPS, Serviços Periféricos do Estado, Pessoal de Serviços Externos do Estado, enfim, foi constituído ao longo de décadas com evolução de quadros normativos próprios, mas, enfim, do lado, ao nível do lado dos serviços, temos tentado identificar as situações e resolvê-las, por vezes envolvendo também cada um dos contextos, cada um dos países. E é isto, eu não sei, não me compete a mim estabelecer prazos sobre metas, não sou responsável político, portanto, não estou a eximir a responsabilidade da administração, e a administração, no início desta reunião, assumi uma responsabilidade que me era possível assumir. Agora, em relação a calendários, posso adiantar que, com certeza, e que temos, ao longo dos vários últimos anos, tentado resolver as situações. Estamos cientes que as situações são confrangedoras. Mas eu não sei, mas tudo mais que eu possa dizer transcende um pouco a minha presença e talvez seja útil também ter a discussão a outros níveis. Mas é uma preocupação, e eu acho que nós também temos uma obrigação de transparência sobre estas situações, e estamos a trabalhar nisso, como estamos a trabalhar em múltiplas frentes. Temos 3.500 funcionários nos serviços periféricos externos, temos e estamos a melhor negociar, portanto, e espero que situações como a que hoje nos trazem aqui sejam situações que tendem a ser residuais. Estou a falar com a melhor das boas disponibilidade de resolver o problema à medida que me for possível, mas enfim. E acho que também, posso reconhecer que também é encorajador este esforço da Comissão Parlamentar, porque também é um esforço que pode ser positivo nos nossos esforços de uma melhor administração pública.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Isto é a quarta vez que isto acontece em 30 anos, não é? Uma audiência deste género. Porque também não é o nosso papel. O nosso papel é escrutinarmos, é resolvermos este tipo de questões, mas não fazer este acompanhamento que está aqui a ser feito. Não é? E eu acho que, eu entendo que as questões dos seus deputados fazem todo sentido, perceber bem, a situação da cidadã germana está resolvida, mas é preciso perceber se, bem, pelas notícias, não vamos agora guiar-nos só pelas notícias, mas se há muito mais gente nesta situação e que não aconteça no futuro, também acho que é esse o objetivo desta reunião. Nesse sentido, se o Sr. Secretário-Geral quiser voltar a intervir, tem tempo, bem como os seus deputados, no seguimento da intervenção do Sr. Embaixador, embora haja aqui sinais que eu considero positivos. Sr. Secretário-Geral.
Temos sindicato, consideramos extremamente positivo o que o Sr. Embaixador acaba de nos transmitir. Devo dizer, para bem da verdade, que nós temos trabalhado muito bem com a atual Administração-Geral do Ministério, que não foi o caso no passado. Portanto, as coisas têm que ser ditas, não é? Nós temos hoje uma prática de trabalho, de apresentação de problemas e de resolução gradual das questões que eu acho que tem-nos evitado, digamos, dissabores noutras sedes. E acho que isto só pode ser positivo. Da parte do sindicato é assim. Nós estamos satisfeitos com a proposta que foi aqui feita, porque, como disse, é um ato administrativo, é algo que se resolverá a curto prazo, implicará que esta trabalhadora vai poder receber aquela pensão mínima retroativamente à data em que ela poderia beneficiar, portanto, aos 70 anos, quer dizer que ela aqui também vai poder ter esse benefício. Não vamos desistir de regularizar toda a carreira contributiva, mas isto será noutra sede. Para nós, o que era importante era dotar esta trabalhadora de recursos financeiros que lhe permitem, quer dizer, deixar de viver da caridade de amigos e familiares. Também queria dizer, em relação à pergunta da senhora deputada, nós já são várias vezes, quando fazemos aqui o ponto da situação junto da Comissão, é um dos temas recorrentes que nós apresentamos, não é? O que é que nós podemos dizer? Tem havido um esforço na... Há recrutamento de trabalhadores, foram dadas instruções para a sua inscrição imediata em sistemas de proteção social. Porque, é assim, não se inscrevem na proteção social os trabalhadores na medida do possível. Os trabalhadores têm que ser todos inscritos na proteção social, ponto final. Não é? O estatuto, é verdade, nós temos situações muito diversas consoante os países, não se pode comparar um país da União Europeia com o país africano. Há sítios onde não há um sistema de proteção social como nós estamos habituados a ter aqui em Portugal. Passa-se muito por seguros, nós temos vindo a alertar. O Mundial de Futebol permitiu-nos regularizar a situação dos trabalhadores no Qatar. Portanto, nós vamos aproveitando, digamos, um bocadinho tudo o que vem vindo a público para ir regularizando. Mas há consciência por parte dos serviços, e isso temos que dizer aqui a bem da verdade, e são dadas instruções, e a maior parte dos casos que nós temos para resolver, e gostava que isso ficasse claro, são casos do passado. Portanto, são casos de lacunas, de deficiências, de omissões do passado. E tem havido um esforço muito grande, e penso que também o diálogo que se instalou no seio do Ministério dos Negócios Estrangeiros com os responsáveis da administração também tem permitido, quando detectamos uma situação, expô-la e estudamos a melhor forma, não é, de resolução. Nós nunca abdicaremos de reconstituir toda a carreira contributiva dos trabalhadores. Ninguém aqui em Portugal aceita ter estado 47 anos ao serviço do Estado português e ir para a reforma com zero cêntimos. E não pode ir com uma reforma que corresponda só a 15 anos de trabalho. Não, mas nós aqui temos que gerir as prioridades. A prioridade para nós, e o que nos levou cá, e nisso somos extremamente gratos, não é habitual este tipo de atuação, mas ter havido este compromisso por parte da Comissão em instituir esta diligência conciliadora, trazer-nos cá, nós achamos que é um bom sinal, como é um bom sinal também o Ministério ter vindo para aqui com uma proposta que nos permite resolver efetivamente esta situação. Portanto, só temos a registar de forma muito positiva tudo o que aqui se tem passado. E temos quase a certeza que no futuro são situações que não vão acontecer, ainda nos resta regularizar tudo aquilo que está para trás. Mas penso que a abertura que foi aqui manifestada é um sinal positivo para a regularização dos restantes trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Acho que falo também em nome dos meus colegas. Ficamos muito satisfeitos com a sua, com aquilo que agora disse. E, portanto, tudo está bem quando acaba bem. Se nenhum senhor deputado quiser intervir, eu passava a palavra ao deputado Flávio Martins, no sentido de poder fazer a sua intervenção enquanto relator desta petição. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados aqui presentes. Cumprimento também aos representantes do sindicato peticionário. Cumprimento também ao senhor embaixador Jorge Mesquita, a doutora Carla Saragossa, também aqui presente. Bom, há aqui, me parece, duas situações. Uma mais estruturante, que é essa questão que acabou por ser conhecida, revelada durante todos esses meses, e que trata dessa situação que já vem de há muitos anos atrás, em relação a alguns ou a vários trabalhadores dos nossos serviços periféricos externos e que têm ou idêntica ou muito semelhante situação à da nossa trabalhadora reformada aqui, a senhora Germana Panarro. E, em segundo, essa situação propriamente dita, que foi a que nos trouxe aqui, não é? Primeiro, eu gostaria de agradecer e reconhecer o esforço tanto do sindicato, que esteve tão diligente desde o início, em que pese esta petição já ter sido, né, proposta, apresentada em 2021, quer dizer, agora quase 4 anos depois é que conseguimos finalmente chegar ao final disto tudo, ou termos aí algum indício de final para isto tudo, como também reconhecer o esforço e agradecer a presença e a disponibilidade do Ministério em resolver não apenas essa situação, como também outras. Não é? Primeiro, esta por quê? Porque estamos falando de uma trabalhadora que, após 15 anos de serviço e hoje já contando com 75 anos, ou quase 75 anos, vive numa situação, e isso está descrito nos autos deste processo, desta petição, numa situação que não lhe dá a dignidade necessária que nós esperamos que o Estado português ou que a sociedade possam reconhecer e defender a qualquer um. Esta senhora hoje vive, inclusive, da caridade alheia e, por questões até de saúde, não pode nem se deslocar a Portugal, talvez por aqui poder ser melhor assistida pelo Estado português. Então, era uma situação, e é ainda uma situação não inusitada, mas, neste caso, ampliada pela própria vulnerabilidade da senhora Germana Panarro, ou eu diria até hipervulnerabilidade desta senhora. Portanto, fico extremamente contente e reconheço o esforço de ambas as partes, porque, afinal, nós estamos aqui, como disse o nosso presidente, apenas para intermediar esta tentativa de conciliação, que me parece que chegamos, então, a um bom termo. Evidentemente, nós também reconhecemos que, neste momento, apresentar aqui algum prazo poderia ser, por parte do Ministério, não é, algo que não se conseguiria concretizar, né, na medida em que sabemos que há outras estruturas que participam deste processo. Mas eu espero, sinceramente, senhor embaixador, que, com a maior brevidade possível, isso possa ser feito. Porque se há casos, e há casos sim, e nós nem sabemos ainda quantos, não é? Mas se há casos que merecem também a atenção de todos nós, o da senhora Germana Panarro é algo que precisa não apenas da nossa atenção, mas da nossa máxima urgência, por uma questão mesmo de humanidade. Eu espero, portanto, que isso ocorra o mais breve possível e dizer, então, que, finalmente, não é, após tantos anos, não é, de espera, porque esta situação, friso, não surge agora, esta situação já vem de há muito tempo, como outras que existem aí, assim como chegamos ao fim após quase 4 anos de tramitação de legislatura para legislatura desta petição. E, como disse o nosso presidente, em 30 anos ou mais, é a quarta vez que esta casa faz esta tentativa, ou tem esta iniciativa, e eu fico extremamente grato, em nome do grupo parlamentar do PSD, que nós hoje possamos sair daqui já com uma solução concreta e aguardando, então, como eu disse, a maior urgência e a maior celeridade por parte do Estado, do governo de Portugal, para que nós possamos resolver esta situação primeiro e trabalharmos depois com as outras que ainda existem. Disse. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor deputado relator. É sempre bom ver que estas iniciativas cidadãs, que no fundo são, é o cerne das petições, conseguem resolver o problema das pessoas. A política serve é mesmo para isso. Eu quero agradecer o trabalho do sindicato, em nome da comissão, o trabalho dos serviços do Ministério, do Sr. Embaixador, doutora Carla, porque vivemos aqui hoje um bom momento e está feito o caminho para que outros trabalhadores não caiam nesta situação. E, em nome da comissão, envio também uma saudação especial, espero que faça chegar à senhora Germana Panarro. Muito obrigado, senhores deputados. Está encerrada a nossa reunião.